Ana, bem-vinda.
Obrigada, filha.
Doutora, eu já começo lhe perguntando qual foi o principal objetivo da participação do Ministério Público de Minas Gerais no evento Integra Saúde.
Ok, o principal objetivo foi apresentar a atuação do Ministério Público de Minas Gerais como agente indutor de soluções estruturantes no SUS, especialmente no enfrentamento de um dos maiores desafios da saúde pública hoje, que é o financiamento hospitalar. Nós buscamos compartilhar a experiência de Minas Gerais, demonstrando que é possível sair de um modelo centrado no conflito e na judicialização para um modelo baseado em mediação sanitária, diálogo qualificado e uso de evidências técnicas. A participação do Ministério Público reforça justamente esse compromisso institucional de atuar não apenas de forma reativa, mas propositiva e articulada, contribuindo para o fortalecimento da rede assistencial e para a sustentabilidade do sistema.
Quais são hoje os principais desafios enfrentados pelos hospitais filantrópicos dentro do SUS?
Então, o principal desafio é estrutural, né? Existe um descompasso histórico entre o custo real da assistência e os valores pagos pela tabela SUS, o que impacta diretamente a sustentabilidade das tantas casas e hospitais filantrópicos. E a partir disso, surgem outros problemas importantes, dificuldade do equilíbrio financeiro dos hospitais, conflitos recorrentes entre gestores públicos e prestadores, aumento da judicialização, risco de descontinuidade da assistência. E esses hospitais são fundamentais para a atenção terciária no SUS. E garantir a sua sustentabilidade é, na verdade, garantir o próprio acesso da população à saúde. O SUS ele é dividido, né, em serviço. Por exemplo, existe a atenção primária, que é a coordenadora e ordenadora do cuidado, né, que são, por exemplo, as unidades básicas de saúde. Existe a atenção especializada, que são as consultas especializadas. E tem a atenção terciária, que é a questão da gestão hospitalar, da assistência hospitalar.
Doutora Giovana, por que governança e compliance são temas centrais para a sustentabilidade da saúde filantrópica?
Porque não se trata apenas de mais financiamento. Trata-se de financiar melhor, com base em critérios técnicos, transparências e resultados. Então, se você tiver financiamento e você não tiver gestão, né, a gente sabe que não vai dar um bom resultado. Então, a governança e a compliance permitem maior transparência na aplicação dos recursos públicos, melhoria na tomada de decisão, alinhamento entre custo, produção e qualidade assistencial e redução de conflitos institucionais. Hoje, o grande avanço está justamente na transição de um modelo de repasse de históricos para um modelo baseado em desempenho, necessidades territoriais e evidência técnica, como propõe o programa Valora Minas.
Como a mediação sanitária tem contribuído para resolver conflitos entre gestores públicos e prestadores de serviços de saúde?
A mediação sanitária, desde quando eu assumi o Cal Saúde, ela foi erigida como um dos eixos prioritários de atuação do Ministério Público e tem sido um dos principais eixos mesmo de transformação da atuação do Ministério Público. Parte de uma ideia central muito importante: substituir disputas institucionais por processos estruturados de diálogo baseado em dados técnicos. E na prática, isso significa reunir gestores, prestadores e órgãos de controle, qualificar o debate com informações reais de custo e produção, construir soluções consensuais para o financiamento e organização da rede. O resultado é muito concreto: redução de conflitos, maior transparência e soluções mais sustentáveis. A mediação transforma o ambiente de disputa em um ambiente de cooperação institucional. A gente tem que sair desse meio adversarial para uma construção de um diálogo qualificado. Quando a gente coloca numa mesma mesa de negociação todas as partes envolvidas, a gente sai com resultados muito mais construídos, anuídos. E quando você fala da judicialização, Valquíria, a gente tem que entender que o juiz é um terceiro elemento no conflito. Se a gente conseguir essa construção do diálogo sem ter o terceiro elemento, já é maravilhoso.
Doutora, a metodologia desenvolvida com a FIPCAF tem trazido resultados práticos para a gestão hospitalar, não é mesmo?
A FIPCAF é uma empresa contábil da FEA USP, né, da administração da USP, e foi contratada pelo Ministério Público com recursos do FUNEMP, que é o nosso fundo. E é uma metodologia que foi desenvolvida em parceria com a Federação Santas, com o COSEMS, com a AMM, que é a Associação Mineira dos Municípios, COSENS, é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, e a Federação, que é a Federação das Santas Casas, né, Hospitais Filantrópicos. E os resultados que essa metodologia ela traz são muito relevantes, porque essa metodologia ela permite três avanços fundamentais. Primeiro, que é mensurar o custo real dos serviços hospitalares. Segundo, estruturar a formação de preços com base em evidência. E terceiro, avaliar resultados assistenciais entregues à população. Isso muda completamente a qualidade de discussão sobre financiamento. Então, na prática, essa metodologia ela fortalece o diálogo entre gestores e hospitais e apoia decisões de cofinanciamento nas regiões de saúde. Hoje, nós podemos afirmar que essa metodologia deixou de ser apenas uma ferramenta técnica e passou a ser um verdadeiro instrumento de governança do SUS no território. Então, essa metodologia, Valquíria, ela faz a aferição dos custos hospitalares dentro de um hospital. Por quê? Porque, às vezes, os municípios, né, os gestores, os prefeitos, eles têm receio de aportar recursos para um hospital, porque não sabe se a saúde dos municípios vai ser garantida. Então, por meio disso, a gente consegue ver quais são os custos que aquele hospital traz, se existe déficit, e propõe esse cofinanciamento de acordo com, não com estimativa, de acordo com base em séries históricas. É feito tudo muito planilhado, tudo muito organizado, né? Essa empresa contábil, essa metodologia ela foi apresentada no ano passado, setembro do ano passado, na Expo Hospitais. Né, nós apresentamos para a sociedade, é uma metodologia que foi validada, né, de forma idônea por essa empresa, então é uma metodologia que tem se tornado um verdadeiro instrumento de governança no SUS, no território. Uma metodologia que nós desenvolvemos aqui para Minas Gerais.
Que mensagem a doutora deixa sobre o papel do Ministério Público no fortalecimento do SUS e da saúde filantrópica?
A principal mensagem, Valquíria, é que o Ministério Público tem um papel que vai muito além da judicialização. O fortalecimento do SUS ele passa por três elementos fundamentais: financiamento adequado, gestão baseada em evidências e cooperação institucional entre gestores, prestadores e órgãos de controle. O Ministério Público ele é um órgão de controle externo, mas quando a gente senta numa mesma mesa e coloca o prestador, o gestor, para conversar, a gente desempenha um papel muito mais resolutivo. E é exatamente nesse papel que o Ministério Público de Minas Gerais se insere hoje, como indutor de políticas públicas, como articulador institucional e como garantidor da efetividade do direito à saúde. O que temos demonstrado em Minas Gerais é que é possível transformar conflitos em resoluções consensuadas, sem qualquer tipo de dificuldade, de disputa, de conflito. Então, basicamente é isso que eu gostaria de deixar de mensagem, né? Que quando o Ministério Público ele faz essa atuação de forma resolutiva, coloca na mesma mesa todos esses atores, a gente consegue garantir um SUS mais forte, mais eficiente e mais justo para a população.
Promotora Giovana, muito obrigada por sua disposição em trazer informações para nossa população.
Obrigada, Maria, prazer.
Este foi o MPMG Entrevista com a promotora de justiça Giovana Carone Nucci Ferreira, a respeito dos desafios da saúde filantrópica no Brasil. Até a próxima do MPMG para a agência Rádio Web, Valquíria Rios.
Cardeal FM. Conectada em você.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas. pessoas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Se tu soubesses como eu sou tão carinhosa e muito que te quero, e como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios. Cura dos teus, vem matar esta paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz, meu coração.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM,
musical.
Conectada em você.
Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei. Você aqui nesse lugar que eu ainda não deixei. Vou ficar. Quanto tempo vou esperar? Eu não sei. Não, nem precisei revelar sua foto, não tirei. Como tirei pra dançar alguém que avistei tempo atrás? Esse tempo está lá. Não, e eu ainda gosto dela.
96.1.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegria e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
O setor do aço no Brasil enfrenta um cenário desafiador de mercado em função da entrada massiva de aço subsidiado, principalmente da China. Segundo o Instituto Aço Brasil, o excedente de capacidade global de produção de aço já ultrapassa 600 milhões de toneladas e pode passar de 700 milhões até 2027. Essa concorrência desleal coloca em risco a sustentabilidade da indústria nacional. O Brasil é o nono maior produtor de aço no mundo. O setor é um pilar estratégico da economia, funcionando como base para diversas cadeias produtivas, como ressalta Alexandre Calil, vice-presidente de Aços Planos da ArcelorMittal na América do Sul.
O aço está presente em praticamente tudo, né? Na construção civil, na indústria, na infraestrutura, energia e várias outras cadeias essenciais aí para a economia do país. Sempre buscamos reforçar o papel estratégico do aço no desenvolvimento do Brasil.
Diante das condições desfavoráveis de concorrência com produtos de outros países que entram aqui, as empresas brasileiras têm investido em inovação e se destacado pela qualidade, segurança e sustentabilidade dos produtos. Entre as apostas estão investimentos no desenvolvimento do chamado aço inteligente, como explica Alexandre Calil.
Na ArcelorMittal, o foco é oferecer soluções de aço cada vez mais eficientes, sustentáveis, soluções que vão apoiar os clientes em ganho de produtividade, redução de custos. Para nós, o aço é sempre um vetor de crescimento sustentável, gerando emprego, gerando renda e desenvolvimento para a sociedade.
A empresa criou o programa Excarb para a produção de aço com menor emissão de carbono. Esses materiais já vêm sendo utilizados tanto em obras quanto em aplicações industriais, acompanhando uma tendência de construções mais rápidas com menos desperdício. A inovação também aparece no desenvolvimento de novos tipos de aço. Um deles é o CA70S, até 40% mais resistente que o CA50 convencional e produzido de forma pioneira no Brasil. O produto já está sendo usado em projetos de grande porte, como Sena Tower em Santa Catarina, futura maior torre residencial do mundo. Hoje, a ArcelorMittal responde por 42% da produção nacional de aço bruto. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
essa sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer no dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia. Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de porre lá da Boêmia.
Vem logo, vem curar seu nervo que chegou de porre lá da Boêmia.
Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa desritmia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boêmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boêmia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boêmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boêmia.
Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boêmia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre
lá da Boêmia.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
MEI, pequenos negócios, ciência e tecnologia ou negócios internacionais. Com 5 categorias diferentes, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2026 tem gerado dúvidas entre empreendedoras na hora da inscrição. A escolha correta da categoria é uma das etapas mais importantes da premiação, que está com inscrições abertas até o dia 19 de junho. A gerente de empreendedorismo feminino, diversidade e inclusão do Sebrae Nacional, Georgia Nunes, explica o que deve ser levado em consideração antes de preencher o formulário.
Escolha a categoria olhando para o foco principal do seu negócio. No regulamento, você precisa ter CNPJ ativo e empresa aberta até 1º de janeiro de 2025, além de fazer uma única inscrição por CNPJ. Se você é MEI, entra na categoria MEI. Se é micro ou pequena empresa, vai para pequenos negócios. Se vende para fora do Brasil, é negócios internacionais. E se é empresa de base tecnológica, entra na categoria de ciência e tecnologia.
Além do enquadramento correto, a forma como cada empreendedor apresenta os resultados do negócio também pesa na avaliação. Segundo Georgia Nunes, não basta ter uma boa ideia. É preciso mostrar gestão, estratégia e capacidade de adaptação.
O que mais faz diferença é como você demonstra gestão e resultados, além da sua história pessoal. No regulamento, a pontuação dá muito peso à gestão do negócio, ou seja, marketing, vendas, finanças, processos, inovação e estratégia, mas também ao seu relato pessoal dos desafios, à sua visão de futuro.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma oficial do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, feito no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vês, tu vês. Sinais, tu vês, eu já escuto os teus sinais. As paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. Sussurrou no meu ouvido, eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais.
YS571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM,
106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
96.1 Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1 Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que 40% das pessoas que ouvem publicidade no rádio já compraram ou pesquisaram algum produto? Isso mesmo. Segundo a Kantar Ibope Media, o rádio é um poderoso meio de comunicação que influencia decisões de compra todos os dias. Anuncie no rádio e garanta que sua mensagem seja ouvida por quem importa. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Na interpretação dos documentos. Então, após as recusas no embarque, as companhias aéreas agora são sim orientadas a aceitar certidões digitais. A gente está caminhando para isso, né, minha gente? Para um mundo cada vez mais digital. A gente conversou, inclusive, na última semana sobre a CNH digital, que já avançou muito. Agora, a Carteira Nacional Digital também, que compila diversos documentos. O próprio título eleitoral, há muito tempo também a gente já fala sobre isso. E agora também, como todas, certidões digitais também precisam ter o respaldo, também possuem respaldo, e agora com nota técnica, garantindo a possibilidade desse uso nas companhias aéreas, você que vai viajar. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, irmão do atual pré-candidato Flávio Bolsonaro, declarou apoio a ACM Neto aqui na Bahia. Vamos ouvir.
Dito que o melhor, né, seria aí... O voto nulo não vai resolver nada. O PT você pode descartar. Então você gostando ou indo por um processo de exclusão, você vai chegar em ACM Neto. E a política é interessante por quê? Porque eu sei que vai ter gente que vai torcer o nariz. Ah, mas eu sou de... Gente, não adianta torcer o nariz. Tem arroz e tem feijão. Queria se alimentar de quê? Ah, eu gosto de purê, eu gosto de galinha. Não, é arroz e feijão. Vai querer o quê? Então, eu acho que é muito disso daí. Eu acredito que o ACM Neto ele vem como favorito para essa eleição. Na anterior, muita gente na Bahia, né, alguns amigos da Bahia falam que se tivesse feito um acordo com o João Roma, o João Roma ele performou exatamente aquilo que faltou para o ACM Neto ganhar no primeiro turno. Isso daí acabou abrindo margem para a vitória do Genônimo no segundo turno. Enfim, mas isso daí são águas passadas. O ACM Neto ele voltou a ter uma boa relação com o João Roma, pelo menos é o que eu tenho acompanhado. Então, isso daí faz aí com que tenha realmente uma...
Eduardo Bolsonaro, anunciando esse apoio. Uma comunicação que já vem sendo flertada nos últimos tempos, ajustando, claro, os interesses da base, que pressionam também alas do PL para que a ACM Neto declare esse apoio de modo claro a Flávio Bolsonaro já no primeiro turno. E também alas do PL que pressionam para que o grupo tenha um candidato bolsonarista desde então, ou seja, que a ACM declare esse apoio, tem sido um dos motivos de racha dentro do próprio PL. Vamos seguir com mais informações. A Guarda Municipal de Salvador, por meio da Coordenadoria de Ações de Prevenção à Violência, está oferecendo aulas gratuitas de modalidades esportivas e atividades voltadas ao bem-estar da população em diferentes pontos da capital baiana. Entre as ações estão aulas de boxe, capoeira, futebol, ginástica, defesa pessoal e noções de primeiros socorros. As atividades acontecem na sede, na própria sede da Guarda Municipal, localizada na Avenida San Martín, além de pontos da Pituba e do Santo Antônio, além do Carmo. Para crianças e adolescentes, as atividades também acontecem segunda, quartas e sextas-feiras na sede da Guarda Municipal, além de contar com aulas de capoeira e futebol nos horários das 14h e 15h. Idosos também contam com atividades físicas por lá, viu? Ginástica e capoeira estão entre as atividades previstas. Para participar das atividades, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência, além do cadastro prévio realizado na própria sede da Guarda Municipal. Importante a atitude da Guarda Municipal, que serve a nossa população, e a gente precisa estar ativo. Ainda mais aqui em Salvador também, ter noção, né, de como se defender. São princípios muito úteis que a Guarda Municipal oferece. E, claro, se você tiver disponibilidade, participar também dessas atividades mediante um pré-cadastro na própria sede da Guarda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou um pacote bilionário para combater o crime organizado aqui no Brasil. O anúncio foi feito após a PEC da Segurança Pública, que era uma das principais trunfos do governo nessa argumentação, ficar estagnado no Congresso Nacional, mais um projeto que Lula não consegue tracionar no Congresso Nacional. Com isso, uma outra alternativa precisou surgir. Ainda mais após a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos ouvir o que, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou durante esta manhã sobre o pacote de combate ao crime organizado aqui no país.
O ato de hoje não é apenas a criação de uma secretaria, de um programa. É mais do que isso. O que nós estamos fazendo aqui hoje, eu queria que os deputados atentassem para isso, os senadores, os policiais, os governadores. O ato de hoje é um sinal para a gente dizer ao crime organizado que eles, em pouco tempo, não serão mais donos de nenhum território. O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado. E que esse programa está permitindo que a gente possa combater o crime organizado desde a esquina até o andar de cima do prédio mais alto desse país, para que a gente possa dizer ao mundo que muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está num bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara. Nós chegaremos dele um dia.
Você ouviu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva? O petista lançou o programa Brasil contra o Crime Organizado, voltado ao enfrentamento das facções criminosas e ao fortalecimento da segurança pública no país. A iniciativa foi apresentada durante cerimônia no Palácio do Planalto e será estruturada por meio de um decreto presidencial e quatro portarias que organizam os principais eixos de atuação do programa. Ou seja, perceba aí uma tentativa de caminhar, já que o Congresso Nacional retira essa possibilidade do presidente Lula atuar neste campo. Em especial porque um plano de segurança pública, como que foi mandado a PEC, exige um alto número de votos dentro do Congresso e muitos deputados da oposição não querem aprovar esse projeto para que o petista utilize em sua campanha de reeleição. Então veja como a polarização é também um dos grandes males de nossa segurança pública, é um dos grandes males dos projetos de avanço também do nosso país, não entrando especificamente na qualidade dessa PEC, não é esse o debate, mas como um todo, a gente deixa de pautar debates importantes do nosso país para a fatura eleitoral não ser aproveitada por A, por B ou por C. Ano eleitoral tem dessas, né? Mas a proposta enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser por portaria, ou seja, facilita, não tem essa tramitação no Congresso. E o decreto presidencial, aí sim, precisa dessa análise, mas já inicia.